Estamos no ar para mais um Beats Podcast e hoje temos aqui uma presença encantadora. Eu estou com a Camila Bernardinelli. Acertei?
Acertou. É difícil acertar de primeira.
E também esse Bernardinelli, ele revela muito a minha caipireza.
Revela. É. Revela quem é do interior, quem é do sul também revela. Então.
Legal. Obrigado pela presença.
Eu que agradeço.
E seja bem-vinda.
Obrigada. Eu que agradeço o convite. É muito bom estar aqui, é muito bom conhecer vocês, é muito bom compartilhar um pouco de tudo aqui de marketing.
Bacana. A gente sempre começa com uma pergunta, que é: quem é a Camila na fila do pão?
A Camila na fila do pão é a mãe do Pedro. É apaixonada pelo Pedro, apaixonada por marketing e apaixonada por tecnologia.
Legal. E conta um pouquinho mais pra gente, onde você nasceu?
Eu sou de São
Paulo.
Como é que
você começou?
Paulistana nata, amo aquela cidade. Nasci lá, me criei lá, comecei brincando na pré-adolescência, ganhando o pessoal da rua ganhando um 386. E aí brincar com Corel Draw, com isso lá atrás, há muito tempo, porque eu tenho 45 anos e aí de marketing já vai uns 20 anos de marketing quase.
Legal.
E me apaixonei, e aí eu fiz publicidade e propaganda, depois eu fiz administração, e com o tempo eu caí um pouco em vendas, e aí eu fiz uma MBA em vendas na PUC do Rio Grande do Sul.
Legal. E é bem, bem próximo, né? Marketing e vendas, né?
É bem próximo. Eu tenho até um artigo que fala sobre isso, quando os dois se encontram, né? Porque hoje você vê a briga do marketing
com vendas.
Né? Eu entreguei o lead. E aí o lead foi qualificado. E aí vendas fala, não, o lead não veio qualificado.
O lead é ruim,
não tá acontecendo, você não tá fazendo as campanhas corretamente e tal. E aí quando os dois... Hoje eu vivo os dois, porque eu sou head das duas áreas. Então eu consigo entender o que o comercial precisa e como que eu tenho que fazer o marketing. Eu vi uma frase que é bem interessante e é verdade. O marketing, ele é engenharia e vendas é o encantamento.
É boa essa frase, vou levar para a vida.
Que é verdade, né?
Você falou que começou mexendo no Corel, né?
No Corel.
Eu mexo no Corel até hoje.
Jura?
Eu tenho... O pessoal da agência trabalha com o pacote Adobe. E aí eu tenho o Corel original na minha máquina.
Sério, faz muitos anos que eu não mexo no Corel também.
E eu comecei como designer, trabalhando em uma lista telefônica. E, enfim, aí passei por agência, por mídia. E aí o pessoal mais novo tal vinha tirar sarro de mim e tal. Ah, pô, para de mexer no Corel, coisa de dinossauro, não sei o quê. E a gente atendeu durante um período uma empresa que... chamada Signa Treinamentos.
Tá.
E aí eu fiz a parte de identidade visual inteira, tal, logotipo. E aí a galera faz esses treinamentos, tem gente que fica muito entusiasmado. E o cara foi e tatuou o logotipo.
Sério?
Aí, toda vez que alguém vem me tirar sarro que eu trabalho com Corel, eu falo, cara, alguém já tatuou o logotipo que você fez?
Então
quando alguém tatuar, você vem falar pra mim parar de usar o Corel.
Tá? É uma honra isso, né? Porque logotipo é muito complicado, né? De desenvolver tudo. Isso é demais.
Ainda mais alguém tatuar, né?
Então, é demais. É muito legal.
Legal. E aí você morou a vida inteira em São Paulo?
A vida inteira eu morei em São Paulo. E trabalhei a vida inteira também no marketing. Só um período da minha vida que... meus pais, eles sempre se envolveram muito na minha vida profissional e a do meu irmão, sempre deram muitos toques pra gente. E uma vez meu pai chegou e falou, muda um pouco pra ver se realmente é isso. E aí eu fui pra área de comics, trabalhei na UPS, e eu falei assim, só que Não é para mim.
Não dá?
Não dá. Não quero fechar câmbio, não quero.
Uhum.
Eu quero voltar para o marketing, aí depois eu nunca mais saí. Eu só não. agreguei, na verdade, né? Que eu trouxe vendas pro meu lado também. Isso.
Que é, tipo, hoje em dia, acho que é o, sei lá, o suprassumo do marketing é o... Nos Estados Unidos, que eles chamam de marketing, e aqui de vendagem, né?
É.
Então, quem consegue controlar, entender e tirar o muro dessas duas, dessas duas áreas é quem é mais bem-sucedido,
sim,
né?
Sim. E aí você tem... Porque, assim, você tem o funil do marketing, que ele... entra no funil de vendas, e a hora que termina o funil de vendas, ele inverte e vira uma ampulheta, porque aí é o CX, né?
Uhum.
Então, você nunca para, e isso é bem legal. E essa é uma outra área também que eu estou querendo trazer para de baixo, porque eu gosto, que é o encantamento do cliente, que é ele estar ali sempre com você, porque para você perder um cliente é muito rápido.
É muito rápido. Existe muita oferta, muita concorrência,
muito,
né?
Muito, hoje em dia tem.
E os clientes estão cada vez mais exigentes e conscientes, né?
Exato.
Então não existe mais, vamos varrer um erro aqui para debaixo do tapete, porque
não
o
dá.
Cara vai pegar seu tapete e falar, viu, tá errado aqui.
Tá, não tem jeito.
Essa métrica aqui...
Esquece. Hoje não dá para você varrer nada para debaixo do tapete. Hoje você tem que entregar realmente o que você promete. Eu acho que tem que entregar até mais.
Uhum.
É, por isso você tem que fazer um marketing bem feito e você tem que fazer uma venda bem feita. Mesmo sendo B2B, quem tá comprando de você é um C.
Uhum. Si. É sempre isso.
É sempre isso. Então não tem como. Você tem que...
Geralmente, é de coração para coração, né?
É.
Então, eu acho que essa percepção de marketing, quem é mais antigo na profissão, entende isso e sabe que os canais mudando, a essência sempre vai ser a mesma.
Sim.
Você muda os canais, mas você está falando de gente para gente.
De gente para gente, exato.
A gente tem a nossa metodologia aqui que a gente foi criando com o tempo, fazendo uma... colcha de retalho de metodologia, muito descredibilizando, né?
Mas
é isso.
Mas é isso.
A gente foi criando lá, pegou elementos de branding, elementos de conteúdo, SEO, automação e tal, e juntou tudo isso numa metodologia baseada em jornada de compra. E o ponto central ali da metodologia, que eu costumo dizer... O cara vai lá e fala, tem a brand persona, buyer persona, o ICP, um monte de coisa. Aí eu falo, a primeira coisa que eu falo, existe um emissor e um receptor. Que todo mundo vai fazer faculdade de comunicação, aprende na primeira aula.
Uhum.
Emissor e receptor. Isso, sem isso não existe comunicação. Então tem um monte de gente que faz comunicação para si próprio.
É.
Então ele mede o receptor... como ele gostaria de receber a mensagem. É legal, tá, se colocar no lugar do próximo,
sim,
né? Mas você tem que entender como o outro vai receber aquela informação. E o que está no meio, que é o que é a mídia, né? O que está no meio é só uma ferramenta.
É
martelo e serrote.
É o meio.
Né?
É o meio de comunicação só.
Então, se antes era papel, se antes era o folheto, se antes
agora,
era a revista...
Você está aqui o tempo inteiro.
Então, é só se adaptar ali ao formato. E é por isso que
a comunicação... Eu brinco que a receita do bolo, ela você tem a base sempre, que é farinha, ovo e fermento. E aí, depois você vem... Você quer de chocolate, você põe chocolate. Você vai adaptando. É a mesma coisa. A comunicação é a mesma coisa. A base é a mesma. Só o meio que é diferente.
Perfeito.
Como você vai chegar?
E a questão do profissional que é mais maduro, que tem gente que consegue entender isso, porque existe uma avalanche de informação hoje na internet, você não sabe para que santo que você reza, né?
Verdade.
Você fala, putz, vou para cá, vou para lá, é lançamento, é perpétuo,
é
Stories 10X, tipo, para onde eu vou?
Tem muita coisa, muito meio.
Então, acho que só... tem se dado melhor assim no mercado, pela minha percepção, as pessoas que têm um pouco mais de tempo. Assim. Não que a galera mais jovem não tenha se dado bem, tem um monte de gente que ganha bastante dinheiro.
Sim.
E, pô, seja muito feliz. Mas para tocar o piano mesmo é quem tem um pouco mais de experiência e passou por todas essas transformações e sabe que ali na frente vai ter outra transformação.
Sim.
E a única certeza que a gente tem na vida, temos duas, né? Uma é ruim e a outra é que as coisas vão mudar.
Sim.
Então a gente sabe disso e mantém a essência, né?
Exato. E ela muda, tá mudando muito rápido. Há cinco anos atrás, você falava muito de tokenização, né? Era tudo no token. Ficou um ano e meio, veio NFT. Veio, aí foi muito rápido, veio o metaverso, que já acabou. Agora é inteligência artificial. Qual é o próximo? É muito rápido agora. Não demora tanto como nos anos 80. Nos anos 90 começou a mudar essa... Uhum.
Os picos rapidez, de transformação.
Exato.
Né?
É muito, tudo muito rápido. Então, você tem que pegar, surfar na onda, mas você tem que manter também, é o que você falou. Quem é mais antigo sabe, você tem que ir na onda, mas você tem que manter aqui o básico.
E outro, feijão e arroz bem feito sempre funcionou,
sempre
né?
Sempre funciona,
então,
exatamente.
Tem que fazer arroz e feijão bem feito e o resto você testa,
sim,
né?
Sim, e vai indo.
Legal. Tem uma questão também que eu observo, assim, que o mercado digital geralmente ele descobre tendências. Na verdade, ele apresenta algumas coisas como se fosse algo muito novo. Então, sei lá, no RD Summit do ano retrasado...
Eu fui.
Você foi?
Que foi o último lá no Sul.
Foi o último bom. Acabaram com o de Santa Catarina, sacanagem.
Tão gostoso, né?
Pô, a gente tem sai que daqui,
não é,
né?
Vai pra lá, tudo.
Pô, mas é a vida, né? Eu falei que eu ia juntar uma galera lá do grupo da RD, que eu ia fazer um RD, órfãos do RD Summit Floripa, né?
Lá era lindo, tinha todo, fazia o clima, né?
É.
Então, e aí veio pra cá, parece que a gente não sai, né?
Parece que a gente foi almoçar, né? É um negócio meio estranho.
É estranho demais.
Eu achava que, tipo, parte da magia do negócio era estar lá.
Tá lá.
Né? É igual o Cannes, que a galera ia pra França lá, eu esqueci o nome da cidade. Mas eles iam para uma cidade na França, que era
linda,
uma cidade litorânea e tal.
Exato.
A gente vai para Floripa, todo ano todo mundo se encontrava lá e os caras mudam. Eu mandei e-mail reclamando.
Você mandou?
Mandei, lógico.
Não, porque São Paulo... Eu amo São Paulo, como eu falei, mas...
Mas é dia a dia, né?
É dia a dia. Você sai, levanta e vai no evento e volta. É o que você falou, parece que eu fui almoçar, parece que eu fui...
Não tem muita
pega
graça.
Pega trânsito, né?
Então... Desvia do Cracudo. Aquela... Bom, no penúltimo, várias palestras lá, tá uma novidade. Sim. Qual que é a novidade? Ah, é branding. Pô, branding é desde a época do Corel, velho.
Não tem novidade.
Então, tipo, vocês vêm falar de branding agora. Aí a última foi legal, sim, inteligência artificial e tal.
Sim.
Que não tinha como não falar.
Impossível.
Mas também acho que é ferramenta, né?
Eu também acho que é ferramenta.
Porque não vai resolver todos os problemas do mundo.
Não.
Eu já vi anúncio de gente falar, agência automatizada.
Não.
Fature até, sei lá, R$100 mil por mês só com robô. Falei, tá bom.
Não, eu acho que por mais que eu, por ser apaixonada por tecnologia... e por mais que tudo, as pessoas, a tecnologia quer que tudo se faça sozinho, não adianta. Você vende para uma pessoa, você vende para um sentimento, não dá para fazer, transformar a emoção.
Uhum.
A inteligência artificial não vai conseguir transformar essa emoção.
Com certeza não.
Então é o meio, realmente. Ela ajuda muito, eu uso muito. Ensinei meu filho a usar, não sei se foi legal, mas o meu time usa muito também, ajuda bastante, mas sempre tem que dar aquela emoção.
O input. Eu vi uma questão também, que pessoas mais experientes tinham mais facilidade de usar a inteligência artificial porque tinha mais repertório de vocabulário. Enquanto as gerações mais novas, elas praticamente foram educadas com figura.
Sim.
Então o cara manda lá achou engraçado, risinho. Achou triste, tristinho. Então, tipo, o vocabulário das gerações mais novas foi encurtando. A falta de leitura mais profunda, sim, também. Hoje a gente lê muito mais do que lia antigamente, mas lê assuntos superficiais
isso.
E de baixo vocabulário. Então, por ter uma pobreza no vocabulário, as pessoas não conseguem extrair o máximo da máquina.
Que demais isso. Então, e é verdade.
Faz muito sentido.
Faz.
Eu vi uma... A gente tem lá, usa o GPT-4.
Eu também uso.
E aí uma conhecida falou, eu não posso usar? Falei, me manda o que você quer que eu te mando a resposta, né?
Claro.
Aí ela pegou, falou assim, eu quero que melhore isso aqui. Mas esse é o...
É o texto?
É o texto, tipo... eu escrevo, melhore isso aqui, jogo o arquivo lá. Ela, é isso aí. Falei, tá bom, melhore isso aqui. Não ficou bom. Esse ChatGPT não é bom. Pensei.
A gente sempre tem que adaptar depois.
Tem que pedir direitinho o que você quer. Né?
Exato. Isso eu sempre falei para o meu time do marketing. Eu falo, tem que saber pedir. É a mesma coisa quando você entra no Google, você tem que saber como
encontrar,
fazer a,
né,
pergunta, como encontrar. E quando a gente faz uma lista, até mesmo quando nós fazemos uma lista de SEO e SEM para a empresa, a gente tem que pensar como a pessoa vai procurar.
Senão não faz sentido.
Não faz,
né?
Eu não vou entrar lá e já vou jogar o nome. Às vezes a pessoa nem sabe o que ela quer.
Eu vi um texto do Bill Gates, lá assino a newsletter do Bill Gates, e ele falou sobre a inteligência artificial ser um assistente pessoal. E eu entendo ela como muito mais como assistente pessoal do que como alguém que vai resolver todos os meus problemas. Alguém
é
que vai encurtar ali ações, automatizar algumas coisas.
Ela facilita o nosso dia.
Então, tipo, ao invés de abrir 1 milhão de abas no Google para procurar sobre garrafa, tipo, você vai lá, do que são feitas as garrafas, me dê 5 opções, sei lá.
E ela dá.
Ela te traz as opções.
Porque ela faz a busca geral em tudo e te traz tudo.
Te traz o resumo.
Exato.
Então, eu acho que é mais ou menos nesse sentido, assim. A parte de relação entre dados, pô, isso aí é fantástico.
É muito perfeito, vem bem fiel.
Isso aí não dá para acompanhar. Não.
Mas... Aí já eu parto pro time comercial. O time comercial, eles usam muito o GPT-4 para informações do lead que veio, para informações, porque a gente acaba buscando faturamento, quantos CNPJs e tal. E eles usam demais isso, para isso, na verdade. Para saber informações de quem está usando, quem é o concorrente, que concorrente que usa, e ele traz os dados direitinho.
Ah, legal.
Super fiel.
Como que é o hack aí? Como que funciona?
A gente faz uma pesquisa.
Certo.
De determinado mercado, e se ele tem o software e quem é a consultoria que vende.
Porra, que legal.
E tanto o GPT-4, ele não dá tanta informação. Agora, o Gemini, que é da Google, ele até fala se ele quer baixar numa planilha.
Caramba, que legal. Massa.
Ou não, né? Legal ou não,
ou
né?
Não. De repente fica... Assim, quando eu comecei a agência, eu abri uma lista telefônica e saí ligando para todo mundo.
Que é o LinkedIn hoje. A minha SDR, ela faz isso no LinkedIn. Ela tem o Sales Navigator, ela baixa. É como se fosse uma lista telefônica.
E vai trabalhando,
né?
Então, a lista não é mais impressa.
Não.
Mas a necessidade é a mesma, de você se conectar com alguém,
sim,
entender se faz sentido ou não faz. E daí em diante, né?
Antigamente a gente comprava lista, né?
Vendia na banca, né?
Abril vendia, né? Dos assinantes.
Vendia também.
E aí, com a LGPD, isso cortou, né?
Uhum.
E tá mais difícil, mas antes era muito aberto, então...
Tá bem mais
era
difícil.
Era muito fácil.
Tem a questão também que não é... Tipo, não cai na LGPD porque ele não mostra nenhum dado sensível. Mas venda de farmácia, por exemplo. Toda vez que você coloca o CPF lá para ganhar o desconto, a farmácia pega esse dado e ela vende para... empresa de seguro de saúde.
Ah, é?
Então o seu convênio vai variar do tanto que você usa
o
remédio
o
na
remédio.
Farmácia. Eles fazem Sim, isso.
Faz esse estudo, esse cruzamento de dados.
Mas é através, ele não vai falar, o Adriano comprou, tomou duas Bezetacil. Não, não é isso. É
Sim,
tipo número 009, Bezetacil, diazepam, sei lá, o nome dos remédios. Remédio para o estômago, tipo. Sobe o preço do convênio
sobe
dele.
O preço, já sabe que vai muito, né?
Então, as operadoras de convênio de saúde, elas usam esses dados aí das farmácias. Até as farmácias entre si... elas fazem essa troca de dados para saber, para entregar esses dados para as indústrias farmacêuticas... para os caras terem métrica de que médico visitar ou não, ou de que farmácia visitar ou não, para saber se existe espaço de crescimento. Né? Então, a indústria farmacêutica é muito avançada na parte de dados.
De dados. Assim. Não, sim. Eu imagino. Ela já era, né?
Já era antes
de ter toda uma tecnologia por trás, de ter essa inteligência, já era muito forte.
Sabe um outro case de dados que tem que eu achei muito legal, assim? Tem no livro do Sonho Grande lá, que é da Cristiane... Putz, esqueci o nome da autora.
Eu também. Eu lembro do rosto dela, mas eu não lembro o nome.
E ela escreveu sobre os três...
Sim.
O trio Parada Dura brasileiro lá, que é o Lehmann...
E os sócios.
Beto Secupira e Marcel Telli. E uma estratégia que eles usaram para crescer mais do que a Antártica... na época que era a líder de mercado, era um cálculo, por exemplo, o freezer do bar cabia 10 cervejas, só que o repositor da concorrente, ele demorava muito para passar. Então o cara falava, não quer deixar tipo 3 minha e tipo dessa vez ele deixava 3. O cara demorava para passar, ele passava de novo. Ah, não passou ainda? Vamos deixar mais 3?
Que demais.
Então, tipo, ele foi matando
a
concorrência pelo caixa. Quando o cara chegava lá, já tinha servido. Falava, deixa 3 suas.
Só. Ele é o que cabe.
Que era o que cabia. Então, ele, tipo, mantinha uma base de dados gigantesca e conseguia antecipar a tendência. Então, tipo, isso foi a base do que de como a Brahma cresceu. Depois ela fez a fusão com a Ambev, que era, tipo... A marca era muito forte, mas eles eram ineficientes na gestão.
Uhum.
E o que fundou a maior cervejaria do mundo, que é a Ambev,
uhum,
hoje em dia. Que acho que é um motivo de orgulho brasileiro.
Sim, do brasileiro,
né?
Porque eu acho que é a maior do mundo e é fantástico o case.
É fantástico.
Eu acho que em matéria de gestão, de... tudo, eles são um mega case mundial.
Sim.
E realmente dá orgulho pra gente, porque
uhum,
a gente acaba, não sei, às vezes decepciona, né, algumas coisas, então...
Tem a questão da Americanas, que eles participam também e deu um problema lá,
problema.
Né? Problemaço, né?
Problemão.
Então, assim, só que acho que querem descredibilizar toda a carreira dos caras.
Por causa
os caras nem estavam na gestão direta.
É investimento.
E aí, tipo, por esse detalhe, eu acho que esses caras são tipo o Henry Ford brasileiro, entendeu?
Sim.
São os caras que fizeram... Quais as indústrias a gente é primeiro, segundo no mundo?
Então,
pouquíssimas, assim.
Muito poucos.
No marketing é uma das primeiras, sabia, né? A gente tá no mercado criativo, né? Que era de agências,
é
do Festival de Cannes, né?
Sempre.
Tava sempre brigando com Reino Unido, Estados Unidos e Brasil. Sempre os três maiores vencedores de Cannes eram.
E a gente sempre. A criatividade, a nossa criatividade é muito boa, né?
Eu acho que é um dos principais ativos, né, do brasileiro.
É a melhor coisa que a gente tem. Independente de qual segmento, qual mercado que você atua.
É verdade.
Sempre tem uma pessoa... Eu acho assim, eu gosto muito de sábado de manhã ir na feira. Feira de rua, eu gosto. E aí você vê umas coisas, porque você vê a criatividade deles chamando, é demais, é muito legal. E realmente o brasileiro, ele é fantástico nisso.
Eu depois eu almoço e dou uma volta no centro aqui para fazer digestão, né? É. Aí, às vezes, eu vou com o Igor, que trabalha comigo aqui, e aí a gente estava passando, aí o cara estava vendendo pano de prato. Aí ele olhou para mim e falou assim, ó, 3 por 10 eu te dou 2 para você sujar na churrasqueira.
Já conquistou.
Falei, porra, velho, tipo, você olha e o cara tá vendendo pano de prato. É o roteiro de comunicação perfeito.
Perfeito.
Primeiro vem a imagem, você, tipo, identificou, pano de prato. Aí o cara vem com a copy, direcionada à persona, que ele olhou pra minha cara e falou, ah, esse cara deve ser gaúcho, sei lá, faz churrasco.
Então...
E, cara, a copy muito rápida com, tipo... Brasileiro é muito criativo mesmo.
É muito. E nunca precisou fazer um estudo, nunca... Tá ali, tá no sangue, eu
tá
acho.
Tá no sangue, tá no, né? Sangue. Eu acho que sim também. Tá no então, sangue. Pô, é muito legal isso, né?
É demais.
E aí, hoje, mudando um pouco de pato pagança, né? Você é head de marketing e de vendas, na Action.
Isso.
Legal.
E tô trazendo o CX também para debaixo de mim.
Muito legal. E como que funciona o processo hoje? O que vocês fazem de marketing lá?
Bom, hoje eu tenho um time de 9 pessoas. E a gente... Eu trabalho, como eu te falei, tem o marketing puro B2B.
Uhum.
Porque a gente trabalha com 2 grandes marcas de RP do mundo, na verdade. Então, assim, não, eu procuro não... Claro que a gente faz aqueles posts, que eu não gosto muito de fazer posts, tanto no LinkedIn quanto no Instagram.
Post
sobre institucional, sobre a solução.
Orgânico.
Orgânico.
Chega para ninguém.
Não, passa. Uhum. Arrasta para cima, literalmente. Então, eu acabo trazendo muito marketing, eu direciono o time a trazer muito marketing de conteúdo.
Uhum.
Além do marketing de conteúdo, a gente direcionar também as dores do cliente. É o que realmente vem, como o lead vem.
Uhum.
Preciso de um RP que integre tudo. Preciso parar de ter planilhas. O meu time contábil não fala com o meu time de RH, que não fala com a minha produção. Eu tenho planilha e planilha e nisso se perde. Ah, eu tenho perda de dados. Então, eu trago muito marketing de conteúdo, muito as dores, o que ele pode fazer. Eu dou uma dica para ele, num e-book, por exemplo,
uhum.
E no final ele vai me ligar. Eu não falo qual é o produto, mas no final ele vai converter, eu vou converter ele.
E essa levantada de mão, como é que vocês fazem? Você faz via comunicação ou você faz via SDR?
Eu tenho os toques. Então eu faço comunicação.
Uhum.
Eu começo com e-mail marketing. Eu tenho recebido muito inbound, tanto através do e-mail quanto por busca orgânica.
Tá. SEO, bastante SEO.
Bastante. Então eu começo ali no e-mail marketing, direcionando para uma landing page, direcionando para um e-book. E eu tenho uma taxa de abertura hoje muito grande.
Então, só para entender, a primeira abordagem ali, você faz uma lista.
Isso.
E a partir dessa lista, você faz uma abordagem, ela é fria, mas ela é conteudista.
Isso.
Legal.
É.
E aí você tem uma boa taxa de abertura de e-mail.
Eu tenho, ultimamente, eu tenho tido uma taxa de 28%.
Pô, é bom pra cacete.
É muito bom.
Pode falar a palavra. É muito bom.
De abertura e de cliques vai para 26%.
Caramba, velho.
Então é muito bom.
Legal.
E aí, que eu vou afunilando isso. Então eu mando 2 e-mails marketing, No terceiro, o que que eu faço? Eu pego a SDR e aí as ferramentas que a SDR utiliza para falar, ela também começa no e-mail. E aí quem leu, quem clicou, e aí ela parte para a ligação.
E o SDR, que ferramentas que a SDR usa?
Hoje ele tem o Sales Navigator, que ele faz a lista e essa lista vai lá para o começo desse ciclo. Ele tem o Snowvio.
O que faz o Snowvio?
O Snowvio, ele manda e-mail, ele busca o e-mail, porque o Sales Navigator, ele traz para você, ele traz o Adriano, mas ele não traz seu e-mail.
É tipo o Humper.
É.
O Snowvio é tipo o
Humper.
Ah, legal.
E aí eu também sei dimensionar quem abriu, quem clicou, quem olhou. E ele também valida quais são os e-mails que realmente são...
Existem.
Que existem, que talvez existam, e que são falsos.
Tá.
Então ele me traz isso. E aí, em cima disso, ela acaba com a ligação e agendando a reunião.
Mas aí ela manda um e-mail. Então vamos lá. Sales Navigator. Capturou
a lista.
A lista. Aí depois qualifica a lista juntando o e-mail. Depois que juntou o e-mail, você manda uma comunicação com o teu dista.
Isso, eu subo no RD, porque eu uso RD.
Uhum.
E aí eu mando essa comunicação.
Mandou, baixe nosso e-book de X.
Veterinária. Que nem eu estou trabalhando no mercado de veterinária, mas eu não trabalho, eu trabalho a cadeia em volta. Né?
Tá.
E aí eu mando.
E o e-book de veterinária, que tipo de conteúdo você coloca?
Sobre tecnologia.
Ah,
o que vai ajudar ele na dor dele, como é a indústria, como vai ajudar na logística, como que vai ajudar integrando todas as áreas, como que vai ajudar lá na ponta de estoque, na produção, como que vai trazer esses dados, como que vai diminuir alguma dor que ele tem, alguma coisa do tipo... na produção que ele pode substituir ou minimizar os valores, enfim.
Legal.
E aí eu mostro essa dor para ele no e-book. Mas eu não falo em nenhum momento o nome do produto.
E nem de venda.
Nem de
conteudista
venda.
Total, assim.
Conteudista.
Perfeito. Aí chegou o conteúdo, o e-mail, o e-book. Achou o e-book,
baixou
leu.
O e-book, aí é aquela coisa chata.
Primeiro e-mail,
sabe, mas...
tipo, compre. É isso?
Não. Primeiro e-mail, na dor.
Tipo, se você tem esses problemas, se você trabalha com planilha e não tem nenhum tipo de conciliação...
Eu tenho um RP que faz isso para você.
Perfeito. Aí, segundo e-mail, tá doendo ainda?
Tá doendo, eu vi que você entrou, que você clicou, sei que você tá aqui mais alguma coisa para você. Vamos
Legal.
Ver como funciona? Porque o primeiro ele baixou o e-book. O segundo ele vai para a landing page ver. Aí na landing page eu falo.
Abordagem comercial, fundo de funil.
Fundo de funil.
Aí cadastrou, clicou.
Vem.
SDR.
Aí ela entra em contato. Se ele cadastrou e mandou os dados, aí eu já mando para a SDR. Aí eu já corto o caminho aqui.
Tá. Uhum.
Se ele não cadastrou, eu sei que ele clicou e que ele entrou. Aí eu mando para a SDR também, só que aí começa o e-mail, mais um e-mail, que não é marketing, aí é um e-mail de texto.
Direto do SDR mesmo,
direto,
ó, quero falar com você.
Isso. Curto, porque ninguém lê texto grande.
Uhum. Né?
Preguiça. Ninguém lê nem e-mail mais, uhum. Né? É mais difícil. E aí eu mando e-mail, ela manda o e-mail, SDR, aí abriu, o Snowvio me fala, abriu. Então, eu vou ligar para ele. Aí ela liga. Se a pessoa não atende, trabalho de WhatsApp.
E essa ligação, onde você conseguiu o WhatsApp dele?
Pelo Sales Navigator.
Sales Navigator.
É.
Porra, legal. E aí, se porventura você não tem o telefone? Aí você faz uma abordagem no LinkedIn?
A gente faz uma abordagem no LinkedIn ou a gente tenta falar com a pessoa... liga para a empresa, que hoje tem muita gente home office, mas tem muita empresa também.
Uhum.
Tenta falar na empresa, e aí é um trabalho de
De formiguinha,
de
né?
formiguinha e de detetive até chegar na pessoa.
E a taxa de conversão da primeira lista para venda no final? Vamos lá, taxa de conversão da primeira lista para oportunidades e para venda.
É assim, é 33%.
33% de venda no final?
Se eu tenho um forecast, se eu tenho um forecast de 10 clientes, eu fecho 3.
De 10 clientes, fecha 3.
Aproximadamente. Oh, é legal. Porque é um produto... É uma venda muito consultiva.
Aham. Uh-huh.
Você tem a parte do ERP, do back-office, ele é meio que básico para todo mundo, mas cada empresa tem suas singularidades. Então, aí eu entro com outros produtos em volta que vão fazer toda essa... Vão compor ele. Então, legal. É uma venda bem complexa.
Uhum. Demora. Você vende SAP, é isso?
SAP e Oracle.
Caramba, isso são produtos que são com alto valor agregado, né?
Sim.
Então, não é tão simples de vender, né?
Apesar que eu estou mais focada hoje em SAP.
Em SAP?
É. Porque a Oracle a gente acaba dando uma, ajudando, não vendendo o ERP em si. A gente faz a sustentação do produto para quem tem.
Uhum.
Agora, a SAP eu vendo ele de ponta a ponta.
Implantação, manutenção.
E aí são... Da Oracle é apenas um produto que ele anda sozinho. E da SAP são dois produtos.
Uhum. Então, legal.
É.
Venda extremamente complexa com high ticket, né?
Sim.
E também o ticket alto.
É.
E por inbound marketing? Você falou que chega bastante por SEO, né?
É.
E tráfego pago?
Não uso.
Não usa?
Não uso.
Por quê?
Uso pouco de ads.
Por que você não usa? Qual que é o...
Porque eu acho muito caro para o tipo de produto.
Certo.
E não vai me trazer o resultado que eu espero.
Não traz o cara selecionado.
Selecionado.
Ali.
Não. E eu, ele vai clicar e eu vou gastar a verba com uma pessoa que não é a pessoa que eu quero atingir.
A pessoa certa.
A pessoa certa.
Você vai pelo interesse.
Exato.
Tá. Perfeito. E você tem um time lá de 9 pessoas.
9 pessoas.
De marketing.
De marketing.
O que essas pessoas fazem? É designer?
Eu tenho designer, eu tenho analista, eu tenho conteudista, eu tenho a SDR, que ela entra dentro do marketing,
marketing
e do time de marketing. E tem que são as SDRs. Né?
Tá. E aí tem o SDR e aí em venda você só tem closer?
Só.
Ah, entendi. Pô, só. Legal a estrutura, hein?
É.
E tá dando
legal
bom retorno.
Tá.
Cara, e quanto tempo você demorou para chegar nesse fluxo? É difícil, né?
É difícil. É difícil. Porque é tentativa e erro.
Uhum.
Não tem jeito.
Quanto tempo? Você lembra, assim, mais ou menos, de tipo, putz, funcionou?
Uns dois. Um ano e meio.
Caramba, velho, que legal. E assim, é um negócio que, tipo, é um trabalho meio de engenharia, né, parece?
É.
Porque você fala, putz, eu vou colocar essa peça aqui. Colocou a pecinha aqui, vamos ver se vai funcionar. Ah, tipo, putz, não funciona tão bem, melhorou e tal.
É.
Vamos tirar essa. Tirou essa, funciona. Aí você fala, caramba, cheguei. Aí você funciona e vai e pedala, daqui a pouco para de funcionar, né?
Aí, eu acho que cansa, aí você fala, não, a receita estava certa, e agora? Mas aí, às vezes, uma coisa que eu identifiquei no meio do ano passado é que, às vezes, é o mercado. E aí, às vezes, você chega e fala assim, que mercado que você vai atuar? Eu ouço muito isso do border lá, dos borders. Então, que mercado que a gente vai atuar ano que vem? Ah, vamos atuar veterinária, agro, energia, food. Mas e aí? Você vai pegar... Porque assim, quando você... É muito amplo.
Uhum.
E aí eu chego para os vendedores, para os executivos comerciais e falo, vamos atacar agro. Aí eles começam dando tiro para tudo quanto é lado. Quem pegar, pegou. E não é. Aí você tem que mostrar para eles. Eu acabei fazendo um memorial descritivo para eles e também para o marketing, ele serve para os dois. Quem a gente vai atacar no mercado veterinário? Ah, vamos falar com indústria, Vamos falar com lojista grande, mas a gente... Porque quando você fala de veterinária, a pessoa já imagina o pet shop da esquina.
Sim, sim.
E o pet shop, não que ele não seja talvez um foco, mas ele não tem um faturamento que pague o produto.
Uhum.
Então, eu não vou gastar o tempo do executivo, o tempo da SDR, até mesmo a verba do...
Não fecha a conta, não dá ROI, né?
Não. Então, eu vou investir no Google. Estou cansada de receber. Às vezes, aí tem que ir lá, entrar no Google e negativar a expressão. Porque aí você vai gastando.
Uhum.
Com quem não é o seu foco.
Sabe que uma coisa que eu tenho percebido em B2B é o seguinte. Muitos deles, o seu, por exemplo, você teve a percepção que tráfego pago não funciona. Não traz o lead adequado.
Ele não traz o lead. O tráfego... Desculpa te cortar.
Tá, não.
O tráfego pago, eu acho que ele é muito bom para o B2C e ele é muito bom para engajamento da marca, para reconhecimento de brand.
Era aí que eu ia chegar.
Ele é ótimo para isso.
Uhum.
Não para transformar em venda.
No B2B, né? Então, o que, que eu percebo, assim... existiu a síndrome do crescimento infinito no marketing digital. Putz, eu vou colocar porco aqui, vai sair linguiça infinita ali. Não. Funcionou durante um bom período que tinha baixa concorrência.
Sim.
E quando a oferta de públicos do Meta era maior. Aí veio o LGPD, começaram a reduzir. Hoje em dia é tipo se anunciar na rádio.
Sim.
Porque o público é bem disperso. Então, tipo, piorou muito a qualidade do público, da forma de selecionar público lá, que a gente já tinha acostumado, tava bom daquele jeito. E o perfil de compra do B2B, high ticket, não é perfil de funilzinho.
Não.
Tipo, clicou no anúncio, veio para cá, converteu. E outra, a maior balela que já inventaram é o funil linear. É a jornada de compra linear. Ela está no topo, vai para o meio, vai para o fundo, comprou. Isso
não.
É a maior balela que já inventaram na história
não
da humanidade.
Não é desse jeito.
É igual um, sei lá o que é. Tipo, é totalmente não linear. O cara vai para o topo, vai para o fundo, volta, sobe, desce, não sei o quê. Enquanto isso, você está pagando toda aquela conta.
Exato.
Boa parte das pessoas que fazem tráfego pago B2B, eles forçam lá no fundo nos 3% que está pronto para compra. Só que esses 3% você está dividindo com 100% do mercado.
Uhum.
Então, vira uma competição por preço e por commodity. Se o cara está... Empresa A está procurando SAP. Tem uma empresa procurando SAP. Aí vai lá, anuncia a Action, a B e a C. Esse cara aqui já colocou no Google SAP... Ele vai jogar, vai fazer um leilão de preço.
Vai.
Então ele pegou três lá e, tipo, ele não confia em nenhuma, ele vai confiar na que der menor preço. E aí, tipo, você investiu uma grana para um ticket alto, um projeto complexo, porque muita gente pensa, né? Implantar SAP é uma fortuna, é muito caro, não sei o quê. Só que se você não implantar direito e se o projeto não for muito bem executado, você toma um prejuízo.
Sim.
E aí você investiu muita grana para trazer o cara. Participou de um leilão, o cara reduziu, tirou tudo que ele podia, aí você vai executar o projeto sem margem nenhuma de erro. Então, o B2B acaba sendo isso, principalmente high ticket. E a percepção que as empresas têm, só para eu concluir,
claro.
A percepção que as empresas têm, ou talvez o executivo que está lá em cima e não tem essa... Tipo, ele ouviu falar em algum lugar que tráfego pago é colocou porco, sai linguiça... A percepção que ele tem é que tipo, isso não funciona de forma alguma. Quando, na verdade, você tem que usar o tráfego pago para construir a marca da sua empresa, para você gerar conhecimento de marca, para você gerar relacionamento, para gerar confiança. A partir da compra, quando o cara tiver um bid, ele fala, putz, eu vou comprar com a Action aqui, nem sei porquê, mas eu já conheço, me parece familiar. Então, acho que é esse processo de maturidade que o B2B que o marketing no B2B tem que chegar.
Sim.
É esse processo que você já tem, né?
Você disse uma coisa que me leva a outra, porque assim, para quem não conhece o marketing como a gente conhece, porque a pergunta que a gente mais ouve no final do ano, quando a gente está fazendo o planejamento e o budget para o próximo ano, é: se eu peço uma verba para LinkedIn, que é caro hoje, quanto isso vai me trazer de venda? E não é esse o ponto. Então, por isso que eu também já a gente tirou isso, porque não é assim que funciona. É o reconhecimento, o ganho é o reconhecimento da marca, é a geração da lembrança. Porque quanto não é automático você chegar no restaurante e pedir uma Coca-Cola?
Totalmente. Às vezes você nem quer beber Coca-Cola.
É automático.
Fala, você vê alguém tomando Sprite do lado, tempo que eu não tomo Sprite, tomando Coca-Cola.
E é Coca, é direto. Então é muito a marca, é automático. Outro ponto que você falou é bem interessante, que é você começa a virar um leilão.
Uhum.
Hoje eu tenho dois produtos SAP, onde um é para pequenas e médias empresas, que ele é um produto não tão caro. Então SAP Business One. Então eu consigo colocar numa empresa de pequeno porte, que ela está em crescimento, enfim. Eu tenho outro SAP, que é o maior, que é o intermediário, que eu também vendo. Quando entra em leilão, primeiro que a Action hoje ela se posiciona como uma boutique de solução. Então ela vai chegar aqui na Bits e vai falar assim, ela vai sentar com você e vai fazer todo o mapeamento, do começo até o final. Ela não vai chegar aqui, implantar, acabou e vai embora.
Uhum.
Então, é bem boutique mesmo. É bem fazer sob medida. Então, automaticamente, o preço não é dos mais baratos.
Uhum.
Mas você vai ter esse retorno. E quando ou entra no leilão, porque não só sou eu, não é somente a Action que vende SAP, tem outras consultorias. A gente ainda briga, mas chega num momento que eu falo...
Aqui deu,
chega.
Não dá mais.
Exato. E até teve um caso que aconteceu essa semana, que é outro ponto de concorrência, que é... mas eu tenho os concorrentes da SAP, que são muito mais baratos. Então, vai lá. Porque eu já tive gente que foi, e um ano depois falou... até agora não implantaram. Ou até está me dando problema, vamos rever.
Eu conheço uma empresa gigantesca que está com um problema na implantação de SAP. Contratou um grupo de consultores, de uma consultoria grande, e precisou contratar um grupo de outros consultores para avaliar o que está acontecendo com o trabalho dos consultores que não estão conseguindo implantar.
A gente faz isso.
Então,
eu tenho muito disso.
Tem muito disso.
Tenho.
Então, assim...
Eu tenho consultoria grande que vendeu SAP, que não consegue implantar e que contrata a gente para implantar.
É o famoso barato sai caro, né? Então, acho que acontece muito com o nosso mercado também. Então, tipo, o cara vem e fala, vou fazer um site novo. Aí a gente faz o site com base numa precificação de custo por hora e tem timesheet para tudo. Sim. Então você vê, tipo, é um negócio estruturado, vai pagar um imposto, vai pagar. Aí o cara fala, tem um cara que veio me vender um site aqui, cara, ele tá cobrando 10% do valor.
É.
Fala, cara, então pega Wix, teu negócio, faz você de graça.
Faz lá.
Porque você vai ter o mesmo resultado, ou até melhor, entendeu? Então, aí acontece sempre assim, eu costumo dizer que a Bits geralmente ela é ou é a segunda ou é a terceira agência da empresa. Então, quando a gente vem na tipo, a nossa primeira reunião, basicamente é meio que psicólogo. O cara vem, a gente vai tentar, mas já passei por uma agência e o cara fez isso e fez aquilo e não sei o que e tal. Aí você,
mas
tipo...
aí vira um Frankenstein e aí você tem que fazer do zero de novo. Você fala, desculpa, vou ter que jogar tudo fora.
E não vender milagre, né? Sim. Porque o cara, tipo, muita gente vem com a pergunta: se eu colocar isso de grana, eu vou receber quanto de volta?
É, a pergunta sempre é essa.
Aí você fala assim, tá, se você for investir essa grana na bolsa de valores, quanto que você vai receber de volta?
Por quanto tempo vai demorar?
Não, e tipo, não é algo que é extremamente palpável.
Não.
A gente consegue através das ferramentas, tipo, sabe, vou colocar 10 mil reais no Meta. Você coloca os 10 mil reais, você vê a probabilidade de alcance, um CTR saudável, que vai ficar lá em torno de 1%. Desse CTR saudável, vai ter uma taxa de conversão de lead, que é, você teve X cliques, desses X cliques vai ter X conversões de lead, e pelo meu histórico, eu consigo converter X leads em X oportunidades que consegue converter em X vendas.
Sim.
Então você consegue ter esse panorama e trabalhar com aquilo como meta.
É.
Agora.
Mas não é uma coisa que dá para você chegar e falar, é exatamente isso que vai acontecer.
Jamais.
Porque não vai.
Outra coisa que acontece também, geralmente o meta dá uma estimativa muito alta de...
Sempre.
De alcance.
Porque ele tá vendendo.
Ele tá vendendo. É isso que ninguém entende.
Ele tá vendendo.
Você pega o cara que é menos experiente, o cara vai te cobrar aquele alcance. Fala, cara, isso aqui não acontece. Uma vez a gente entrou num debate e a gente filtrou a campanha Brasil. O Brasil tem 220 milhões de habitantes.
Isso.
E o alcance era maior. Eu falei, viu, fala pra mim.
Como isso, né?
Como que ele chegou num alcance maior do que a população?
Então.
Ah, o cara pode ter dois celulares, mas é tipo, é uma conta. Ou seja, tem uma coisa que acontece, tem muito bot.
Sim.
E tipo, aquele número não é real.
Não é.
Quando a gente vai fazer esse tipo de projeção, a gente abaixa 70% do número.
Bastante.
Geralmente é o número que bate.
70%, eu ia falar 50%.
Pode colocar, quando você for fazer, coloca
70%.
Coloca com 70% a menos. É aquele número de alcance com aquele número de clique que vai funcionar. Né?
Então.
Porque é muita historinha.
É muita.
Na internet,
nossa.
Né?
É. Mas é o que ultimamente tem trazido. O que traz retorno é o digital.
Que traz mais retorno,
que
né?
Traz.
E SEO, né, cara?
SEO é muito.
Meu, eu acho que...
Nesse eu invisto.
90% dos nossos resultados vem de SEO.
Vem de SEO.
E a gente produz muito, assim, a gente tem... A Bits é uma fusão da Platts e da Uquat, que eram outras duas agências. E na época até a gente tinha os dois sites bem ranqueados. E a gente falou, meu, vamos fazer um case da Bits de SEO? Então a gente está com... Se eu não me engano, 12 mil palavras ranqueando em 3 anos.
Tá.
E 90% dos negócios vindo de SEO.
De SEO.
E os outros dois sites gerando SEO também.
Sério?
Então, tipo, o SEO, se você pudesse falar para mim, escolhe uma coisa para fazer em marketing.
SEO.
É SEO. Porque é algo
hoje,
que é a longo prazo, mas vai funcionar.
Mas funciona. Hoje... 60% dos meus leads vêm de SEO.
60%?
60%.
Cara, é muito grande, né, o resultado.
É muito.
E outra, tem aquele estudo que diz que 70% das pessoas não clicam no anúncio do Google.
Não clica.
Que é um desafio que o Google tem, né?
É.
Então, quando ela não clica no link do Google, por quê? Porque ela tem a percepção de que anúncio vai enganar ela.
Vai enganar.
E ela clica no primeiro resultado orgânico, porque ali é o melhor. Então, tipo, se você está na primeira página, o potencial de vender é muito grande.
É muito grande.
Porque
mas a gente mesmo, você
já vem
clica
com confiança. Não clica.
Eu também não clico.
Não clico.
A gente não clica.
Eu falo, ah, não, isso aqui está querendo me vender.
É, e geralmente, as poucas vezes que eu cliquei, não foi o que eu estava procurando.
Não era o retorno correto,
não.
Né?
Então já é automático já ir para baixo.
O que funciona de Google é varejo, que é Google Shopping, que virou agora outro nome, que eu esqueci.
Que ajuda muito.
Que é
isso.
O PMax. Então o Google Shopping foi internalizado para o PMax. Isso aí funciona. Muito para e-commerce,
né?
Esse tipo de coisa.
Para dar comparação.
Bastante, muito.
Que é ótimo. Eu uso muito para comparação.
A gente pode dividir, né, os quadrantes ali de marketing entre orgânico e pago.
Sim.
E busca e social.
É.
Então, para mim, o que menos funciona é social orgânico, que é tipo, tem o ad rank, é 3% no máximo que chega. Sim. E se você não for um influenciador digital, alguma coisa nesse sentido, você não vai chegar para ninguém.
Não.
Que nem eu estava conversando com um cliente esses dias, né? Na verdade, a gente estava negociando a proposta. Putz, eu quero fazer rede social, um post por dia, não sei o que, não sei o que e tal. E é uma empresa de engenharia. Aí eu falei assim, você leva o carro em qual mecânico? Ah, eu levo no sei lá, Zonatel, não lembro o nome do mecânico. Ele falou um nome assim. Falei, tá, você segue ele no Instagram? Aí ele, não. Falei, por que você acha que alguém vai seguir uma empresa de engenharia?
Engenharia.
Falei, cara, o Instagram hoje, ele, para B2B ou para empresa, ele ajuda você a não desvender.
Sim.
Que é assim, o cara vai, busca você no Instagram, encontra a sua página. Se ela não tiver nada, ele vai achar muito estranho. Vai falar, putz, essa empresa não é estruturada.
É.
Então, você tem que ter uma pauta ali.
Tem, não tem jeito.
Com abordagem conteudista, mas que ela vai fazer a função de search.
Só.
Não é a função social. Né? Agora, tráfego social funciona, principalmente para e-book.
Muito.
Que nem, você falou que não investe nada em tráfego pago, né?
Não.
Cara, faz de você deve ter, sei lá, bastante e-book. Faz um
teste.
Um teste com e-book.
Vou fazer.
Chega muito lead.
É?
E
no Instagram.
No Instagram. Filtra por público e tal. Vai chegar um monte de lead ruim.
Sim.
Que acontece.
Acontece.
E, mas você faz aqui. Como é que é o CBO? Você faz um CBO que ele. Você coloca todos os anúncios ali no mesmo anúncio e a própria inteligência do Meta vai distribuir aquele que está entregando mais. Então esse funciona bem assim para B2B. Então, uma dica.
Ótimo. Então, obrigada pela dica, vou fazer.
Legal. Okay. E aí na parte de. Como é que você apoia a parte de vendas?
Em que sentido?
Em que sentido?
É.
Tipo, como que é a rotina da parte de vendas? Você faz uma reunião de pipe? Como é que funciona?
Eu faço. É, obrigado. Eu tenho pipe que eu acompanho com eles. Eu realmente acompanho o funil do marketing que entrou no funil de vendas.
Uhum.
Eu estava aguardando ali fora e eu estava falando, gente. Mandei lead ontem, aí falou, não falou, como que tá, e esse e tal. Porque entra leads com faturamento muito alto.
Uhum.
Coisas na casa aí de bilhões. Então, não pode perder um lead desse. Então, eu tenho reunião de pipe, eu vou no cliente, eu vou no lead, para ouvir o lead.
Uhum.
E aí eu consigo ter as ideias. Ouvindo o lead, eu consigo jogar para o marketing. Ter os insights para o marketing. E é aí que eu vou jogando. Então, eu tenho a reunião de pipe, eu acompanho eles no cliente, eu acompanho na precificação, até a entrega ali. Hoje eu tenho marketing comercial, mas eu também tenho aqui embaixo do meu guarda-chuva o pessoal de consultores de SAP. Então, eu acabo acompanhando também e eu acabo trazendo, fazendo essa... na verdade, é muito uma engrenagem, né? Então, porque o vendedor, ele nunca vai parar de vender.
Uhum.
Para o cliente, mesmo o cliente, o lead já virando cliente.
Que é o conceito do customer success, né?
É, o CX.
Uhum.
Então, mas ele também vai ajudar na dor do cliente.
Uhum.
Então, porque, assim, quando o cliente tem um problema, ele vai procurar o vendedor. E eu acompanho eles de perto em tudo isso. Então, apesar de vender RP, eu sou um pouco antiga para isso, então eu tenho bastante planilha, né?
Uhum.
Então, eu tenho a planilha de visita, e eles têm metas. Eles têm metas não somente de fechamento de assinatura de contrato, mas eles têm metas de ligações, eles têm metas de reuniões, eles têm metas de visitas, porque eu sempre falo, para eles, até mesmo de histórico de outra consultoria, porque depois da pandemia, isso é muito mais fácil a gente fazer tudo online, né?
Sim.
Mas, por experiência própria, quando você vai no cliente e olha no olho dele, eu sempre saio com o contrato fechado.
É, eu também tenho essa percepção. E, assim, eu gosto de visitar a fábrica. Sabe
você
que
gosta?
Eu adoro. Eu não sei, acho que eu devo ser um engenheiro frustrado, assim. O cara queria ser engenheiro mecânico e não foi indo para o marketing. Mas, tipo, eu vou em fábrica, fico vendo as máquinas funcionando, sabe, processo industrial. Cara, eu acho isso fascinante, assim. Então, toda vez que eu vou, que eu, tipo, fico esperando o convite, assim.
Para mostrar o processo.
É, quer conhecer a fábrica?
Quero.
Eu quero. É, tipo, o marketing é um pretexto para ficar conhecendo fábrica.
Mas sabe que a gente, com o RP, eu fechei um contrato com uma empresa que ela faz aquela manta balística do carro blindado.
Sei, sei.
Ele me mostrou o processo desde a hora que chega da Dupont, a manta, só como que é, até quando entra no... Eles têm uma sala, que é um túnel, que eles chamam de túnel, onde faz os testes de tiro.
Uhum. Você ia aqui, adorar. Onde que é? Aqui em Detuba?
Não, fica em... perto da Raposo ali.
Tá. A gente atendeu aqui, tem aqui em Detuba, acho que ela chama Star Glass agora. Chamava Glass Shield. E aí eles fazem o vidro para carro blindado.
Ah.
E aí, meu, é muito legal o processo.
Né?
É bem artesanal, assim.
Sério?
Eles fazem o corte do vidro e tal, depois eles colocam acho que é PS. Acho que é PS mesmo. Colocam no meio do vidro. Enfim, que acho que é essa manta que é da Dupont,
essa,
não
é? A manta que ele coloca é da lataria.
Ah, da lataria.
É a parte da lataria.
Nossa. E aí é um PS mesmo. É uma chapa de... Acho que é polietileno o nome do negócio.
Deve ser.
Aí eles colocam outro... Faz um, tipo um sanduíche, assim.
É igual.
E aí fazem a parte da bandagem ali, que é um metal mesmo.
Uhum.
Que é acho que é um aço. E eles levam tudo isso para dentro de um forno.
Numa autoclave, não é?
Autoclave. É. Aí esse forno faz a fundição ali entre esses elementos,
e
entre
depois
esses materiais.
Vai dar forma para
cortar. É muito legal, né?
É muito legal.
É muito legal.
É muito legal.
Se olhar tudo isso acontecendo assim.
É demais. Não, eu também gosto. É bem legal porque. Sabe o que é legal de você ir no cliente? É porque assim, você tem história.
Aham.
E você conhece, você acaba tendo insights para outros clientes que você vai.
Sim.
Então, eu fui nessa, que virou meu cliente, que é de balística. Semana passada, eu estava semana retrasada, em Jacareí, numa empresa que é chinesa. E elas fazem máquinas de guindaste, trator, enfim,
uhum.
Gigante. E aí você vê tudo aquilo. Então, eu acho que é muito legal você acompanhar isso, porque você vai ter história, você vai ter conteúdo para marketing e para fechar uma venda.
Sim. E assim, o online, ele deixou muito mais rápido, mais dinâmico.
Sim.
Mas aí você perde esse olho no olho. E você perde essa experiência.
Você
porque assim.
E a confiança, porque passa a confiança.
Passa, passa. Eu vi um outro cara aqui no podcast, e ele faz consultoria de TPS, de Toyota Production System. E eu sou fascinado pelo processo da Toyota. E aí ele pegou e falou assim: você sabia que dá para visitar a Toyota? Falei, sério?
Eu
entrei no site e fiquei procurando onde que eu me inscrevo, entendeu? Por nada, né?
É
só
muito
precisa
legal.
Visitar.
Então, é demais isso, porque te traz conteúdo.
É, e eu acho que o bom profissional de marketing, até de vendas, é o profissional que se apaixona pelo projeto do cliente. Então você olha e fala, cara, como é que eu posso ajudar esse cara a vender? Como é que eu posso ajudar esse cara a melhorar a parte de marketing?
A lucrar,
a entender, tipo,
sim.
Putz. Outra coisa que é interessante também, quando você vai e visita e você sabe mais do negócio do um pouco mais do negócio do cara, E você viu alguma coisa em outro lugar que, tipo, que o cara poderia melhorar?
Sim. Tipo, e aí você joga.
Teve um cliente, esse livro do
Sonho Grande.
Lá ele fala que acho que é o Marcel Telles que assumiu Americanas. E ele foi o cara que inventou esse negócio de ovo de Páscoa, de colocar ovo de Páscoa no teto. Porque foi lá, não lembro qual que era a empresa, falou, meu, você precisa arrumar um lugar para eu expor meu ovo de Páscoa. Ele disse que ele começou a andar na Americanas, olhou, falou, meu, onde eu vou enfiar esses ovos de Páscoa, cara? Aí ele pegou, olhou pro teto e falou, cara, vou colocar no teto. E isso virou uma tendência mundial.
E é tão fácil, né?
E é muito fácil.
É muito fácil.
E assim, era meio que um problema, porque você tinha que arrumar muita prateleira para ovo de Páscoa num período curto.
Curto, porque depois você... E aí,
depois
fazer
você fala que vou fazer o que com essas prateleiras? Então, tipo, ele resolveu um problema fantástico. E aí eu tinha lido esse livro, fazia pouco tempo, e aí fui numa fábrica. E o cara tinha uns moldes que não tinha onde enfiar. Aí eu falei, cara, coloca no teto. Aí ele parou, ficou olhando assim. Falou, cara, que genial, velho.
Vou colocar.
Aí passou, sei lá, uns 3 meses, eu fui lá, ele fez uma estrutura de aço assim, enfiava esses moldes tudo no teto.
Que legal.
Né? Legal,
certo.
Né?
Certo. Então, isso é legal.
Você olhar e, tipo, dar uma ideia, porque você viu em outro lugar.
Ele adaptou.
Adaptou,
é. Na verdade, você adaptou a ideia para ele.
Ovo de Páscoa é mais gostoso. É, morde mais. É a vida,
mas ajuda.
Né?
E isso te ajuda a vender.
É. Porque você é alguém que já está gerando uma solução,
sim,
né?
Sim. Aí ele falou, meu, se ele me trouxe isso, que eu nem estou pagando para isso, ele vai me trazer muito mais coisas.
É verdade.
Então, isso é muito bom. Eu acho que você ir, você conhecer, você estar ali sentada, porque às vezes... Muitas vezes, a maioria das vezes, quando a gente vai falar com alguém que é de SAP Business One, geralmente é o dono. E isso, você traz essa confiança para ele. Você fala com ele, então ele vê você lá, porque aquilo é a paixão dele, né?
É
a vida dele. E aí você consegue mostrar para ele o que você vai ganhar. Ele fala, meu... Tá trazendo uma coisa para mim, e aí você ganha.
É. Ninguém empreende, eu acho que só por dinheiro.
Não.
Você faz o negócio, o dinheiro é meio que, às vezes, até secundário.
É.
Tem muita gente que se apaixona pelo negócio, muitas vezes o negócio não dá muito dinheiro, e o cara continua. E isso é que é maluco, assim, né? Porque muita gente, quando vai criticar o empresariado brasileiro, tal, o cara fala, esses caras só pensam em dinheiro.
E
totalmente o contrário, né?
As pessoas, elas começam ou por uma dor, realmente, que até virou meio que clichê isso, né? Mas também porque gosta do que faz. Né?
Gosta do que faz, acho que é o principal ponto, assim.
E vira aquela paixão, né? Você vê hoje as grandes marcas, Casas Bahia começou assim, Pão de Açúcar foi assim, supermercado, o Oba Hortifruti começou assim, então... Tem muita coisa que começou assim.
Verdade. Bom, Camila, o papo tá muito
bom. Tá muito bom, né? Mas a gente tem que ir.
Acho que dá para ficar conversando uns 2-3 dias aqui.
Que bom, que
Queria
bom.
Queria agradecer a sua presença. Abrir a oportunidade para você deixar os contatos aí, né?
Claro.
Caso alguém queira te encontrar.
Tá.
Ou até da empresa.
Claro. Meu LinkedIn é Camila Bernardinelli. Só colocar lá que já aparece. O meu contato é o 11 99879-6842.
Quem quiser comprar SAP, Sapinho, comigo. Sapão, ForHana, ForHana,
ForPublic.
E Oracle.
Vamos focar mais no SAP.
No SAP, fechado. Vou aproveitar aqui, muita gente assiste os nossos vídeos no podcast, mas acaba não seguindo. Então segue porque é importante pra gente. Ativa lá o sininho para receber mais informações como essa. A gente está sempre trazendo conteúdos relacionados à gestão, marketing e vendas. Hoje foi uma aula aqui, ensinou a gente aqui
Foi uma troca de
vivo.
Ideias. Foi uma troca de ideias. Foi
legal.
Muito bom. Muito bom, adorei. Sempre que puder me chama, que eu tô aqui.
Chamaremos.
Vai ser muito bom, mas eu adorei. Obrigada pela oportunidade.
Eu que agradeço.
Eu adorei estar aqui.
Bom, siga a Bits, então. No YouTube é Bits Podcast. Nos outros canais é tudo bits.digital. E aproveita para seguir também minhas redes sociais. Meu LinkedIn é Adriano Klump. Vou soletrar o Klump, que é difícil. É K-L-U, M de Maria, P de Pato, P de Pato. No Instagram, a mesma coisa. Eu estou construindo ali um Instagram novo. Confesso que não sou muito bom nisso, mas eu estou levando alguns conceitos e alguns conteúdos ali que a gente aplica aqui no dia a dia, tanto para a gente quanto para os clientes. E eu também não sou de ficar miguelando conteúdo. Então, eu não fico lá escondendo para te vender um curso depois. Tá? Então, vai lá que tem bastante coisa interessante e que pode te ajudar. Muito obrigado, até a próxima e fiquem com Deus.